UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite aos corintianos, às corintianas, às mães corintianas, às líderes mães corintianas. Acabou instantes em Bragança Paulista e conforme antecipei na Mecolor Esporte, Corinthians 1, Bragantino 0, final em Bragança Paulista. O Corinthians jogou nada, o Bragantino jogou nada, foi um jogo fraco, mas o que vale na classificação são os 3 pontos. Corinthians líder isolado do campeonato com 12 pontos, Santos que venceu o vice-líder com 10. Para fazer essa live do All Sport comigo, nosso, aqui não tem nada de poupar, é time titular. Eu e Ricardo Perrone estamos com vocês para falar dessa vitória do líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias em 5 jogos. Ele, Ricardo Perrone. Aproveita, Ricardo Perrone, no seu boa noite, você já leu nosso primeiro superchat. Primeiro assim, ó, se nem começa, já tem superchat na tela. Uma boa noite para você, Ricardo Perrone.
Salve, Vitão. Salve a galera toda. Parabéns para todas as mamães. E aqui, ó, já chegamos... Já, ele sempre chega chegando. Leandro Pereira já chega com o superchat e com tudo. Então vamos lá. Primeiro, Leandrão, obrigado, parceiro. Tamo junto. Ele diz o seguinte: Timão venceu, é líder. Vamos comemorar. Mas não convenceu. A estratégia do VP é no mínimo estranha. VP é resultadista? Olha, Leandro, eu acho que tem um pouquinho de tudo ali. Tem um pouquinho de segurar o resultado, tem um pouquinho do processo natural do cara conhecer o time, enfrentou um adversário difícil. Então, assim, eu não definiria de uma maneira simples assim, ah, é resultadista e pronto. Eu acho que tem um combo aí, tem algumas variantes que compõem aí o que a gente viu em campo, principalmente o fato dele estar conhecendo o time, né? Eu acho que ele está conhecendo, precisa pensar assim. É importante que ele pense também, né? Eu não sou contra o cara pensar um pouquinho também, olha, o resultado e tal. É claro que se você se recua demais e se expõe, a tua tentativa de segurar o resultado vai por água abaixo. Fala você. Fala tu, Vitão. Diz aí.
Tu é no vice-líder, né? O pessoal de Santos que fala tu. Eu só queria dizer uma coisa, eu não falei para vocês, mas vocês sabem, né? Se inscreva no canal do Esporte, participe com chat, superchat, compartilhe a live com a gente. Eu não vou criticar jamais alguém por ganhar jogo. Eu sou extremamente resultadista, declarado orgulhosamente. Eu acho ridículo comemorar mapa de calor, posse de bola, passes trocados. O que vale na classificação do campeonato são os pontos feitos. É isso que vale para o campeonato. O resto é palhaçada de gente que acha que futebol é sexo tanto, que importa o lado lúdico, não fazer gol, não perder. Enfim, parabéns, ganhou, tá tudo certo. O que eu acho é o seguinte: quando você quer inventar, não fazer o trivial, você tem a obrigação de acertar. Pênalti. Se o cara vai dar uma bomba no canto e o goleiro pega, vai na trave, acontece. Se o cara quer dar uma cavadinha, quer fazer palhaçada, tem que fazer o gol. Então, se você quer fazer uma coisa diferente, tal, você tem que trazer o resultado. Vitor Pereira, por exemplo, na quarta-feira, colocou o Piton de lateral direito. É uma invenção dele. E não só deu resultado, como jogou bem. Então, a banca paga, a banca recebe. Quando acerta aqui, elogia, quando é a pau. É assim que funciona comigo. Aqui não tem... passação de... Já tem muita gente passando pano, puxando o saco. O cara fala assim, tem que poupar no brasileiro e jogar na Libertadores. Aí o cara vai e poupa no Libertadores, o cara tá certo. Ou seja, não importa o que o cara faz, o cara quer puxar o saco. Aqui não, aqui a gente critica, elogia e parabéns para o líder, né? A gente fala, abriu 2 pontos para o Santos, mas a verdade é que o campeonato tinha 3 favoritos destacados. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Corinthians, o São Paulo, o Win, todos os outros times, Antino, que começou a rodar na vice-liderança, disputavam aí para ver quem poderia entrar para essa briga, quem seria a quarta força. Todo mundo dizia que o Atlético, o Flamengo, dizia, eu digo também, são os 3 melhores times no papel. E a verdade é que hoje o Flamengo perdeu para o Botafogo como mandante, o Galo perdeu para o América como mandante e o Palmeiras empatou com o Fluminense em casa. Então, nesse momento, o Atlético tem 8 pontos, o Palmeiras tem 6, o Flamengo tem 5, o Corinthians tem 12. Então, não dá para reclamar desse início do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do jogo, Pedro, primeiro eu dei já parabéns para todas as mães, né? Inclusive a minha, que é São Paulina, a dona Maria Dolores. 3 filhos corintianos, apesar dela ser São Paulina. Aliás, 2, o Marcos e a Marília. Eu não falo do time, esqueci. Eu só queria fazer uma cornetada, porque hoje é um dia de festa, dia das mães. Aliás, para quem não tem mãe, meus sentimentos, enfim. É um dia que todo mundo tem carinho, né? Eu queria dizer uma coisa. Eu tô com uma blusa aqui, ó. Da Nike. Essa agasalha, porque tá frio aqui onde eu moro. E essa blusa eu ganhei da mãe do meu filho, que é corintiana também, e comprou e me deu. Então não tem nenhum jabá. Ela comprou essa camisa aqui e me deu. Então não tô nada contra nem a favor, marca nenhuma. Só quero dizer o seguinte, meu filho chama Basílio, não deve ser coincidência. O Corinthians 210. O Corinthians teve alguns uniformes. O uniforme 2 do Corinthians é listrado. É preto com listas brancas. Como foi campeão em 82, na democracia, no gol Casagrande, com o Ritali do Casagrande, como imortalizou Deus Basílio em 13 de outubro de 77. Essa camisa que o Corinthians usou, eu não vou nem dizer que é bonita ou feia, não é o Corinthians, né? Camisa toda, o Corinthians, uniforme 2 do Corinthians, é preto com listas brancas, de preferência listas na frente e atrás, como sempre jogou, e é o uniforme mais bonito para mim do Corinthians, enfim, é o que caracteriza o Corinthians, né? Tem vários times no mundo de camiseta branca, camiseta preta, preta com listas finas brancas, só o Corinthians, né? Então, eu lamento que a Nike fez esse uniforme, eu lamento que o Corinthians não obrigue o seu fornecedor de patrocínio levar em conta o uniforme do time. Tem gente que minimiza, é pós-moderno, acha que é legal. Eu não desminimizo, eu não gosto de uniforme descaracterizado. Eu tenho carinho especial pelo uniforme do... Está aqui, ó, essa foto aqui atrás de mim, do Daniel Augusto Júnior. Vou até sair da tela. Aqui, ó, essa camisa foi usada por Dr. Sócrates na final do Campeonato Paulista, né? Enfim. Então, foto de Daniel Augusto Júnior. Preta com listas brancas na frente e atrás. É esse o uniforme do Corinthians, não é o que jogou hoje. Eu queria saber se você quer comentar sobre o uniforme, se é uma chatice só minha. Se você não quiser, a gente vai para o jogo.
Falar rapidinho do uniforme. Concordo com você, o uniforme número 2 é o listrado, é o clássico, é o tradicional. Agora, eu entendo a necessidade comercial. Acho que você tem que ter, sim, o terceiro uniforme. Essa camisa que você está falando, a nova camisa, eu achei bonita. Bonita, mas não é a camisa do Corinthians. Mas é bonita. Então, assim, eu acho que você tem que ter o terceiro uniforme. Pode jogar num amistoso, um jogo festivo e tal. Mas eu concordo com você. Acho que, assim, dos corintianos que eu conheço, 90% penso assim. Branco, listrado, e vamos embora. Acho que é isso.
Bom, então a gente falou do uniforme, né? Enquanto isso, na rodada, para quem acompanha a live ao vivo, o Inter vai batendo o Juventude por 1-0 em Caxias. O próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é contra o Internacional no Beira-Rio, o Inter de Mano Menezes. Antes, o Corinthians tem a Portuguesa, o Carioca em Itaquera na quarta-feira, na Copa do Brasil. O Corinthians precisa ganhar o jogo para classificar, empate leva aos pênaltis. E na outra semana, visita o time da arbitragem da Conmebol, o time de Carlos Amarim, o time que ganhou do Always Red com um pênalti escandaloso. O nosso querido Boca Juniors de tanta arbitragem, o time azul e amarelo. Perrone, jogo de hoje, vamos lá. Não é fácil jogar em Bragança Paulista. É um time, mas como o Corinthians é um time que poupou titulares, né? Jogou alguns que estavam voltando, no caso do Arthur, mas segurou a maioria dos jogadores. Então, poupou o time. O Corinthians, então, o jogo nessa poupação ficou equilibrado. No primeiro tempo não aconteceu nada, absolutamente nada. O Bragantino teve alguma outra chance, o Cássio teve que trabalhar. O goleiro Cleiton do Bragantino não precisou fazer nada. Só um lance que o Roger Guedes demorou para chutar ali, embaçou. No segundo tempo, o Corinthians ganhou um presente do Jadson, né? Não um Jadson histórico do Corinthians, do Jadson volante do Bragantino, esse Jadson com M no final e não N. Renato Augusto no gol muito Corinthians, né? Um gol meio de... O cara conseguiu, até num carrinho de fora da área, ter categoria, né? Renato Augusto é gente. Ganhou o jogo de 1-0. Primeiro, ganhar é ótimo, do Bragantino fora de casa, sensacional, poupando o jogador, mas o jogo foi fraco, né? Você gostou? Eu tô sendo muito exigente.
Eu acho que o Corinthians se empenhou muito no jogo. Foi um jogo assim, que não faltou disposição. Todo mundo correu, todo mundo suou. O Cantilho ali, mais uma vez, teve lance de desatenção, aquela de ficar no mundo de Cantilho. Mas foi um jogo em que o time teve muita disposição, conseguiu anular as principais armas do Bragantino, que é um time forte, e também não estava com a sua força máxima, mas é um time forte. Então, eu acho assim, taticamente, foi um jogo honesto. O Corinthians fez uma partida hoje, de maneira geral, uma partida honesta. Agora, não foi uma partida de quem quer ser campeão brasileiro, mas está dentro, eu acho que está dentro do programa, sabe? Dentro do aceitável, ali o cara ainda está acertando, está mexendo no time. Eu diria o seguinte, para resumir, Vitão, eu não aciono a minha corneta hoje, assim, vai ter uma cornetadinha, tal, de leve, mas ela não, eu não vou usar muito a minha corneta, Vitão.
É, e assim, como torcedor de futebol e como analista, vale para os dois nesse caso, eu não tolero time indolente, time que não se mata em campo. Jogar mal eu tolero. Eu não tolero time que não briga pela vitória, que tanto faz como tanto fez. O Corinthians brigou pela vitória, é o mínimo, né? Mas fez o mínimo, cumpriu. E isso é o que o corintiano exige. Jogar bem é legal, ganhar, jogar melhor ainda, ter jogador bom é ótimo. Agora, se o cara se mata em campo, eu jamais critico um time que se mata em campo. Posso criticar, ó, esse cara não pode jogar, é fraco, o outro jogou mal, mas eu não aceito time que não se mata em campo, entendeu? E o Corinthians hoje brigou, não pelo gol, né? Depois do gol, brigou para segurar 1-0, né? E eu queria responder aqui no nosso chat aqui, o Cássio está saindo mais nas bolas alçadas em sua área, é o Devaney. Então, tá saindo sim, e eu lembro, né, que teve idiotas que pediram fim do Cássio, né? Os ingratos e analfabetos do jogo, né? Que acham que o Cássio não Cássio que é o maior agressor do Corinthians, né? Porque virou modinha essa coisa de jogar com os pés, né? O goleiro com a mão pode ser o melhor do mundo, que os gênios queriam enterrar a carreira do Rato. Fora esses, os criminosos que ameaçaram. O Cássio, de novo, hoje, quando foi exigido, não foi tão exigido contra o Cali, foi bem, inclusive com o pé. Ele saiu numa bola muito difícil ali com o pé e evitou o que seria o gol do Bragantino. Agora, teve no começo, a gente começou com o Superchat, perguntando de ser resultadista, de segurar o resultado, de brigar. Eu não lembro do Corinthians terminar um jogo com 4 zagueiros de ofício, né? Não foi 4 zagueiros, jogo com 3 zagueiros, João Vitor fazendo a ala, né? Com 4 zagueiros de ofício, e se você brincar, até 5, né? Porque o Bruno Melo é um lateral que é um lateral que faz zagueiro quando precisa. Já foi escalado assim no Fortaleza e no Corinthians. Então, o Corinthians terminou o jogo com João Vitor na lateral direita, Bambu, Raul e Gil como zagueiros, e Bruno Melo fechando a linha de 5 pela esquerda. Eu não lembro, mas afim, o Rafael Ramos, que é fraco, né? E é baixo, estava perdendo todas pelo alto ali. O Bragantino é o time que mais faz gol de cabeça no campeonato, na temporada, inclusive. Eu achei uma boa substituição do Pereira, e depois disso o Corinthians conseguiu ali sofrer menos na partida antes, né? O Ítalo tinha entrado, tinha perdido um gol feito de cabeça na maior chance do Bragantino. Eu gostei das alterações, não era a casa ali para matar o jogo, fazer 2-0, o Corinthians não estava jogando para isso. Eu gostei das alterações, eu sou resultadista, eu não vejo problema nenhum em treinador segurar um resultado. Obviamente, você não segura o resultado 90 minutos sem ter um contra-ataque, sem ter uma jogada. Não, o Corinthians, no final do jogo, optou por isso. Tinha ainda velocidade com o Mosquito, tinha o Willian, quer dizer, poderia ainda ter, tinha uma válvula de escape para segurar. Então, eu gostei bastante das alterações e como o Corinthians terminou o jogo, meu irmão. Achei inteligente, não sei o que você acha.
Cara, eu discordo um pouquinho de você no seguinte, eu acho... Quando ele faz as mudanças, o Corinthians, quando ele coloca os 3 zagueiros, né, ele mesmo falou isso em entrevista, que ele dá liberdade, ele consegue dar liberdade para os laterais, consegue empurrar o pessoal do meio para frente mais para cima do adversário. Né, ele tem essa possibilidade, ele explora muito bem as características dos jogadores de frente, que precisam voltar menos, porque atrás está mais protegido, então eles têm que voltar menos. E você consegue marcar, tentar recuperar a bola lá na frente. Mas não foi isso que aconteceu hoje, né? Eu até brinquei aqui em casa, falei assim, não, vai botar mais zagueiro, vai botar mais um zagueiro, mas não vai recuar tanto. Então, quebrei a cara, né, mano? Quebrei a cara, recuou demais. Eu acho que sim, como eu falei na minha primeira participação, ok, é do jogo, tem momentos que você tem que segurar mesmo. Mas a minha preocupação é quando você recua demais, cara, é óbvio, você está mais exposto. Fica todo mundo lá atrás, a chance do adversário fazer é muito maior. Então, assim, não gostei, acho que não precisava chamar tanto o Bragantino para cima do Corinthians, entendeu? Então, essa uma pequena, penso um pouquinho diferente de você, Max.
Perroni, não, a divergência faz parte da análise. Vocês podem dizer a opinião de vocês aí, não precisa concordar nem comigo, nem o Perroni, você pode concordar com um dos dois ou ter uma terceira opinião, mas a questão é a troca do último zagueiro, do João Vitor, foi para fazer lateral, para a questão do jogo aéreo, claramente o Rafael Ramos estava sendo uma manha ali pelo alto, e você não consegue ter alas e empurrar o time quando os alas são Rafael Ramos e Bruno Melo, que é quase um zagueiro, né? O Corinthians não estava jogando com Piton e Fagner, né? Quando joga com Piton e Fagner, você faz isso aí, né? Campo de adversário, e o Corinthians mudou isso aí contra o Fortaleza, essa substituição, em casa no 0-0 para mudar o jogo e atacar. Hoje não, já estava 1-0 o jogo, e o time estava sendo pressionado e perdendo todas pelo alto. Então, foi para corrigir onde o time já estava tomando pau. Eu não considero, pelo menos é a minha análise, que depois da mudança chamou o Bragantino. O Corinthians já estava sendo empurrado pelo Bragantino e só fez a alteração para se defender melhor para a pressão que já existia. Pelo menos eu li dessa forma. O que nós dois concordamos é que 1-0 é lindo, né? 1-0 é, 1-0 é vida, viva 1-0 eterno. Aliás, 1-0 é o dia do gol do Basílio, que foi de preto e branco listrado. 1-0 foi o gol de joelho do Wilson Mano, que também foi de preto e branco listrado. No dia 13 de dezembro de 1990, né, uma quinta-feira à noite, e de tantos gols do Corinthians de 1-0 históricos. Né? 1-0 também foi o resultado de Corinthians e Chelsea, Corinthians e Al Ahly. 1-0 é vida. Né? Tem gente que, quem não goste. Eu adoro 1-0. Eu estou curioso, a live é do Corinthians, não vou falar disso, né? Mas eu sou sempre crítico a esse lixo do VAR. Né? Hoje que o VAR não deu pênalti no jogo, anulou gol legal no outro, tem gente revoltado aí, né? Mas como eu não sofro de clubismo nem memória seletiva e sou contra esse lixo sempre, eu estou bem à vontade para falar. No jogo de hoje não teve nenhum lance polêmico, né? O Corinthians, até o Roger Guedes pediu um pênalti ali no primeiro tempo num lance que o zagueiro do Bragantino botou a mão no rosto dele ali. Mas eu entendo que aquilo foi um lance normal de jogo. Para mim não foi nada. Eu queria ouvir sua opinião sobre esse lance, porque certamente teremos corintianos aqui no chat ou que estão vendo, não estão comentando, mas estão assistindo a gente, que considerar aquele lance pênalti. Para mim foi um lance normal de jogo, dei com a não marcação, Perrone.
Ah, fecho com o relator. Também fiquei com a mesma impressão que você. Lance normal. E, Vitão, se eu me permitir, vou dar mais uma passadinha aqui nos comentários. Mas antes, lembrando a galera... antes, lembrando a galera para se inscrever no canal, deixar o like na live, que é importante para a gente. E tem o superchat também, para quem quiser dar uma fortalecida. E também o superchat aparece o nome do cara, dá para tirar um print da tela e ficar tirando onda aí nas redes sociais e tal. Mas vamos lá, primeiro, só para fazer uma observação, Francelis de Andrade. Sou Francelis, vou conferir aqui na minha listinha de chamada, que eu acho que na última aula o senhor não veio, hein? Tem que estar aqui sempre. Valeu pela parceria, pela presença mais uma vez. Francelis diz, essa liderança não é primazia da realidade, pelo elenco do Corinthians. Vamos lá, mais uma aqui, deixa eu achar. Vitão, as mensagens pulam e me derrubam. Eu tinha separado uma aqui, da Lia Maura, que estava falando, olha, se alguém falasse, se antes de começar o campeonato, alguém falasse, o Corinthians vai ganhar 4 jogos e perder um, eu aceitaria na hora. Excelente começo. É um excelente começo. A gente vai ficar nessa discussão se é uma realidade, se não é, se é um fogo de palha, um cavalo paraguaio, se não é e tal. Mas assim, o fato é que o Campeonato Brasileiro nos últimos anos tem acontecido muito isso. Quem é favorito começa a se dispersar, tem foco em outra competição e tal. O Corinthians também tem, colocou o seu... Eu sou do tempo, Vitão, o foco do Corinthians é jogar com raça e jogar para vencer. Mas hoje os caras aí estão fazendo foco em Libertadores. Então, acontece, o Corinthians também se divide, coloca, faz o rodízio e tal. Mas, malandro, o Campeonato Brasileiro é assim, tem sido assim. Os caras estão dispersos, dispersos, dispersos. Quem for ganhando, quem for se destacando, de repente não é um favorito, mas quando os caras acordarem, pode ser tarde demais. É que assim, o Corinthians tem um elenco que não é um elenco tão forte quanto os outros. Mas eu não sei não, cara. Se sabe, se continuar nesse vai, não vai, dá para aproveitar. O que você acha, Vitão?
Aproveita e respondendo a nossa enquete, né? O corintiano fiel pode se empolgar com... Nesse momento que a gente está vendo o gol aí do Corinthians, o gol do Renato Augusto, né? O Jadson vacila na saída de bola, o Duqueiroz domina, dá um passe preciso para o Renato Augusto. Ele foi muito esperto, né? Porque estava chegando a marcação, o goleiro Cleiton não esperava. É um gol difícil, né? De carrinho, de fora da área, com categoria, força, precisão, raça, tudo ao mesmo tempo. Um belo gol do Corinthians. Em relação à pontuação, Perrone, o Corinthians perdeu para o Palmeiras nesses 5 jogos. Perdeu feio, inclusive, porque eu não vou esquecer, né? E ganhou bem os outros jogos. Inclusive o Botafogo, fora de casa, o time ruim, subiu agora, o jogo fácil. O Botafogo, depois disso, ganhou do Ceará no Ceará, ganhou do Flamengo como visitante em Brasília com 10% da torcida, Botafogo que tem 8 pontos. Então, o Avaí também, o Avaí que é 3-0, um jogo fácil, o Avaí já ganhou jogos em casa. Então o Corinthians, bem ou mal, tem 12 pontos, O Palmeiras tem 6, só que o Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras. Então, mesmo que perder 2 jogos, o Palmeiras ganhar 2, o Palmeiras não passa. Pô. O Flamengo está com 5 pontos. O Atlético está com 8. Não passa numa rodada. Quer dizer, o início do Corinthians é bom. É muito bom. E assim... E se você pensar, não foi jogos tão fáceis, né? Porque uma coisa é a classificação antes do campeonato. Bola rolando, o Bragantino era o vice-líder até a rodada, o Botafogo faz uma boa campanha, enfim. E o Fortaleza, só que é o Lanterna com 0 pontos, Fortaleza que nesse momento vai perdendo de 1-0 para o São Paulo, gol do Luciano, se perder, continua a Lanterna com 0 pontos, enfim. É o único time aqui que o Corinthians ganhou, sofreu muito, jogou muito mal, foi pior que o Fortaleza, perdeu tempo ridículo, mas ganhou. E na classificação tá... Corinthians jogou com o Fortaleza, jogou mal, o primeiro tempo foi ridículo. Hoje foi um jogo fraco, igual contra o Bragantino. Na ponto, podia ser 1 ponto, podia ser 2, tem 6. O que vale é isso. São 6 pontos, 2 vitórias, 2 gols marcados, nenhum sofrido e que se dane a torcida mapa de calor e posse de bola. É isso que importa. Perrone, a gente vai fazer um intervalinho rapidíssimo. A gente volta 30 segundos para avaliar jogador por jogador e falar mais da vitória do líder isolado do Campeonato Brasileiro. Até já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
É isso, estamos de volta. Vocês viram aí Juca Kfouri, que também é líder do campeonato, né? Juca, que também é corintiano declarado. Um grande abraço pro Juca, pro Trajano. Toda terça-feira tem cartão vermelho aqui no horário das 3 horas da live do All Sport. Eu e Danilo Lavieri fazemos as lives das 15 horas, às segundas, quartas e sextas. E Mauro César Pereira chega na live das quintas-feiras. O outro horário tradicional das 9 da manhã. Segunda e sextas-feiras tem o Posse de Bola. Terças, quartas e quintas, o All News Sport com Domitila Becker. Quero ver se eles vão falar bastante do líder, hein? Eu vou ver o programa só para ver se eles vão falar bastante do líder. E eu quero ver o humor de Danilo Lavieri amanhã, Perrone. Não sei se ele vai tomar muito campari ou se ele vai estar mal-humorado, mas eu quero ver o humor de Danilo Lavieri. Perrone, vamos lá. Antes das avaliações individuais que a gente vai fazer... de cada jogador, obviamente, vai falar de todos, mas eu queria de você, já que na nossa enquete hoje não tem quem foi o craque do jogo, eu queria que você desse um destaque positivo e negativo da atuação do Corinthians. Eu começo pelo negativo e você depois emenda o positivo. Para mim, Cantígio não dá, né? Mesmo você falou aí de raça, de vitória, ele é um jogador, assim, que pode ser bom jogador, mas não tem nada a ver com o Corinthians. Ele não transpira, ele dá passo, não, assim, o que ele fez para jogar? Assim, mais um jogo completamente inútil ali, não participou do jogo, não criou, enfim. Assim, o Corinthians precisa de achar um volante, porque não dá para Duqueiroz e Maicon jogar todos os jogos. Xavier, quando jogou, foi muito mal, Rony foi muito mal, mas assim, Cantillo também não é uma opção, né? O Corinthians precisava arrumar alguém ali, ou da base, ou trazer alguém, porque pelo menos para mim, a posição que dos titulares mais dispõe para os reservas é volante, né? Joga Duqueiroz e Maicon. Os reservas são Xavier, Rony e Cantillo. É dose para mamute, né? E o destaque positivo para mim é óbvio o Renato Augusto, que eu pelo gol. Eu acho que o gol não é um detalhe, eu não sou parreirista, eu gosto do Parreira pela passagem dele, mas eu acho que o gol não é um detalhe, então meu destaque positivo. Podia ser o Cássio também. Renato Augusto e Cássio, e negativo do Cantillo, eu queria o seu.
Fecha com o relator no Cantillo, não dá, cara. É assim, a coisa é bem simples, então não tem segredo. Não dá para você ter um jogador que é desatento num time treinado por um cara que quer intensidade, que quer o pé de pressiona. Não encaixa, eu não entendo porque que ele ainda põe, porque não tem o perfil. Pode dar certo em outro clube e tal, mas não tem o perfil para jogar com esse treinador. Eu simplesmente não consigo entender por que ele põe para jogar, porque o cara entra completamente desligado e é um time que para funcionar precisa de concentração, intensidade, ele não dá essa entrega. De destaque positivo, o Renato Augusto poderia ser um, mas eu vou falar de outro. Eu vou falar do William. Achei que fez uma partida monstruosa, jogou muita bola. Além de tudo que ele faz bem, do meio de campo para frente, fez atrás, sabe, desarmou, foi assim, um espetáculo. Cada vez eu gosto mais de ver o William jogado. Então,
Eu gosto muito, achei que ele foi bem, eu só não fiquei tão empolgado quanto você na atuação especificamente de hoje. Justamente para o seu Willian, a gente sempre esperar algo, mas enfim, quando ele joga mais ou menos como hoje, ele já é um dos melhores do time. Eu concordo com você. Mas enfim, e assim, é um jogador que não tem... O Roger Guedes reclama da posição, de marcar o Willian, parece um operário, né? Como se não fosse o craque do time. É pau para toda a obra. Eu queria lembrar, se eu não falei nenhuma vez, acho que hoje eu vou repetir assim, o Corinthians é líder isolado do campeonato brasileiro. É, vamos lá, Perrone, vamos fazer as notas, a gente faz devagar, depois dá tempo de comentar outras coisas também. E a gente já pode falar, no finalzinho, se der tempo, a gente dá uma projetada no jogo de quarta-feira. Quem será o time quarta-feira contra a Portuguesa, hein? Porque depois tem... Inter em Porto Alegre, pelo brasileiro, o Inter está vencendo o jogo, é um concorrente direto, e depois Boca na Bombonera. Então, eu imagino um time bastante mexido para essa partida, com Juliano, com Rony, enfim, com Piton que não jogou hoje, talvez, enfim. Vamos lá, Júnior Moraes desde o começo, né? Júnior Moraes jogou pouco tempo hoje. Cássio Perrone, vamos para as notas do líder isolado do Campeonato Brasileiro.
O Cássio foi pouco exigido, segundo o Data Perrone aqui, ele fez duas defesas importantes, e por isso eu dou nota 7 para ele.
Eu vou dar 7,5 para o Cássio, porque foi pouco exigido, mas foi preciso quando foi exigido. E aquela saída com o pé esquerdo, que depois ele ganhou uns minutos ainda, tirando o gol do empate na cabeça, no pé do jogador ali, do Tato, se não me engano, foi decisiva ali para o gol, e numa que não tinha chance nenhuma. O goleiro tem que ter sorte, né? O Ítalo cabeceou, a bola tirou trisca da trave. Ele soube ganhar tempo, também soube esfriar o jogo, enfim. Mas tem gênios aí que acham que o goleiro tem que jogar com os pés e o Cássio já deu o que tinha que dar. Viva a memória. 7,5 para o Cássio. Rafael Ramos, depois entrou Robson Bambu. Aliás, Robson Bambu, só se você me permite, eu disse aqui várias vezes, inclusive antes do jogo do Cali, que eu não escalaria. Acho que foi no All News Sport. Que eu não colocaria o Robson Bambu, não relacionaria ele enquanto não tivesse uma posição oficial. Enfim, o Corinthians não pode condenar o jogador, o Corinthians não é polícia, mas enquanto não tivesse uma solução da justiça, deixaria ele sendo separado. Fato é que nessa semana, quinta ou sexta-feira, o jogador, a polícia não eu não sei o termo técnico para não falar errado aqui, parou o negócio, né? Não deu sequência à denúncia. O inquérito foi interrompido, digamos assim, né? Foi feita a denúncia e tal, pelas imagens, pelas provas colhidas, não deram sequência na denúncia. Então, dito isso, acho que o jogador pode voltar a jogar no clube. Então, está feito o registro público, como eu comentei publicamente. Eu também não sou polícia, não condenei nenhum absurdo, né? Enfim, não condeno nenhum absurdo de nada. Aliás, nem eu nem o Corinthians. Eu só achava errado o Corinthians, que tirou o Danilo Avelar do jogo. Antes da decisão final da justiça em relação ao crime de injúria racial, com o Bambu se comportou de forma diferente, mas agora, né, que não teve, o inquérito não foi para frente, eu entendo a posição do Corinthians, então está feito o registro do Robson Bambu. Rafael Ramos e depois Bambu, Perrone. Desculpa, eu queria fazer esse registro.
Não, só vou te falar aqui, o Paulo Avelino está dizendo aqui, para te ajudar, que a polícia não realizou o indiciamento e recomendou o arquivamento, a informação do Paulo Avelino. Tá? Bom, vamos lá. Rafael Ramos. Tirando a parte aérea, que você falou que ele não foi bem, o Rafael Ramos, para mim, foi um pitbull na defesa. E no ataque, ele foi fantasminha, o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Não apareceu. Então, eu dou nota 6 para ele. E aí eu tenho que te dar aqui o Robson Bambu, justamente, sem nota.
O Rafael Ramos, vou dar nota 4. Eu achei que ele foi muito, muito tímido no apoio. Eu não vi esse pitbull todo na defesa, eu não achei que faltou raça, mas achei que faltou futebol e faltou posicionamento na jogada aérea. Vários lances que poderiam ter saído gol. Então vou dar nota 4. O Bambu jogou pouco tempo, cumpriu o papel dele, mas pelo tempo que ele jogou, vou deixar ele sem nota. No momento que Iago Pikachu empata em Fortaleza, para quem está acompanhando ao vivo, São Paulo 1, Fortaleza 1, se acabar assim será o primeiro ponto do Fortaleza. Gil.
Gostei demais, gostei da defesa, do sistema defensivo, acho que a zaga principalmente foi entrosada, nota 7 para o Gil.
Eu gostei também, achei a atuação bem segura. Chance real mesmo, teve a cabeçada do Ítalo do Bragantino, né? Eu achei que o Gil foi seguro ali. Enfim, é um jogador experiente que está longe de viver a sua melhor fase da carreira, mas já não está mais fora de forma, é um jogador muito útil, assim. E pelo mau momento do João Vitor nos últimos jogos, eu até acho que ele deveria ter jogado em Cali para o João Vitor que jogou. Ele pode ser útil ainda para o Corinthians. Nos jogos grandes, os dois jogos da Libertadores, Boca e Cali, João Vitor e Raul sentiram muito o jogo, foram muito mal os dois meninos. Então o Gil pode até ajudar na maturação dessa dupla aí. 6,5 para o Gil hoje. Raul.
Cara, eu gostei também, firme, seguro. Alguém aqui no chat, me perdoem aqui se eu estiver errado, o pessoal me corrige. Se não me engano, foi o Petras Rodrigues que falou que ele passou do ponto algumas bolas, chegou com força excessiva. Eu concordo, assim, uma vez ou outra ele chegou a passar um pouquinho do ponto, mas achei uma atuação muito segura também, gostei, entrosado com o Gil. Nota 7.
Eu dei 6,5 para o Gil, vou dar 6,5 para o Raul pelo mesmo critério. Achei uma atuação também segura, correta. O que eu acho só que o Raul e o João Vitor estão sentindo jogos grandes, né? Sentindo contra o Boca, sentindo contra o Cali. Talvez essa boa atuação. Corinthians, depois da tragédia que foi contra o Palmeiras, já de novo passou sem sofrer gol, né? Cássio melhorou de produção, a zaga está com técnica de produção. E o Corinthians que ganha título, o Corinthians de 90, o Corinthians de 2015, o Corinthians de 2017, é time que toma pouco gol, né? Não é time de ganhar de 5-4, 4-3, 7-6, né? Não é o Santos do Pelé. Então, o Corinthians tomando poucos gols, quando você não toma gol, uma questão óbvia que eu vou falar, quando você não toma gol, basta um para você vencer o jogo e a defesa cumprir o seu papel. 6,5. Bruno Melo.
Cara, eu acho que o Bruno Melo foi bastante exigido na defesa e não entregou a rapadura. Isso aí é muito bom. Só que não apareceu para mim, assim, não teve a atuação que eu gosto de um lateral no ataque. Por isso eu dou nota 5,5 para ele.
Eu vou dar 5 para o Bruno Melo. Acho um jogador muito discreto, muito comunzaço para jogar no Corinthians, né? Já achava isso quando jogava no Fortaleza. Já não era destaque no Fortaleza, né? Mas, enfim, não comprometeu. Como um jogador desse que não tem brilho individual, não tem tédio, não compromete, já tá bom. Nota 5 para ele. Agora eu vou falar das alterações, Fernando. Cantígio depois do Moraes. Entrou três jogadores ao mesmo tempo. Eu vou seguir o critério que foi usado na transmissão, que foi o jogador que entrou no lugar do outro. Em tese, quem entrou no lugar do Cantígio foi o Michael ou o Junior Moraes. Mas como mostrou a placa e quem entrou foi o Junior, eu vou seguir o que entrou em campo. Tá? Então, Cantígio depois Junior Moraes.
Cara, Cantígio jogou no maravilhoso mundo de Cantígio, desatento, errando passe, de novo, né? Já falei aqui, mas eu não entendo, ele não combina, ele não se encaixa com o que o treinador quer, com o perfil que o treinador quer para o time. Nota 4 para ele. Junior Moraes, eu vou dar nota 5, a hora que você quiser, tem superchat.
Segura o superchat aqui rapidinho. Cantígio, eu vou dar nota 3 para ele, não dá, né? Divertido de volante não dá. Ele não tem nada a ver com o Corinthians, é um jogador comum. Que não vibra, que joga num diapasão diferente do resto do time, enfim. 3 para ele. E o Júnior Moraes, um atacante que entrou, não lembro de nenhuma jogada de centroavante dele, 4. Pode ler o superchat, depois a gente continua, depois a gente vai para. Lê o superchat, depois você emenda com a nota de Duqueiroz. Superchat tem prioridade.
Superchat depois do Duqueiroz, vamos lá. Então, o superchat é o Alisson Cruz, obrigado pela força. Ele diz o seguinte: lembrando que o Danilo Avelar cometeu um crime de racismo em rede social e o Bambu foi acusado de um crime em condição particular. Esse é o superchat do Alisson Cruz.
Antes do Duqueiroz, uma correção aqui. Ele não cometeu crime de racismo porque quem decide o que é crime ou não é a justiça. O que ele cometeu, inclusive, foi um ato de injúria racial que, segundo a justiça, não sou advogado, é diferente de racismo. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu acho que devia ser uma coisa só e tem até uma lei no Senado para mudar isso. Mas o que ele fez foi uma injúria racial numa rede social e não foi condenado ainda, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Quem condena é a justiça. Então, foi público num jogo de videogame e o Bambu foi acusado como o Danilo é acusado. Enquanto não for julgado, não há crime, né? Então, isso vale para os dois. Se foi em público, em jogo de videogame na internet, ou foi num hotel, num lugar privado, E enquanto a justiça não condenar, ambos são apenas acusados ou indiciados, enfim. Não há, nenhum dos dois foi preso como cometeu um crime flagrante, né? Então, esse é o posicionamento da justiça. A minha opinião e a sua não muda o fato. Quem decide o que é crime ou não é a justiça, não somos nós dois. Duqueiroz.
Ah, cara, gostei demais do Duqueiroz, deu uma assistência. Cada dia eu vejo mais evolução do Duqueiroz. Deu assistência, apoiou bem, marcou bem, nota 8 para ele.
Eu vou dar 7,5 para o Duqueiroz, que deu passe para o gol do Renato Augusto, né? Jogou muito bem na marcação, né? Você jogar dupla com Cantígio não é mole para ninguém, né? Ele deu conta e ainda participou do lance do gol, foi decisivo, passe na medida para o Renato Augusto. E o Duqueiroz e o Michael tem esse problema, né? Eles não têm reservas, né? Então eles estão tendo que jogar mais que a maioria nesse rodízio aí do Vitor Pereira, mas hoje o Du foi decisivo, 7,5. Depois, Perrone, Renato Augusto, e depois entrou no lugar dele, já no finalzinho, o Mosquito, né? O Mosquito acho que vai ser sem nota, né? Mas você bota aí, Renato e Mosquito.
Cara, o Renato Augusto, na minha opinião, não vinha fazendo uma atuação padrão Renato Augusto, estava abaixo. Mas aí foi padrão Renato Augusto, quando ele teve a chance de finalizar, fez o gol, foi decisivo. Jogador decisivo, nota boa, nota 8. E aí eu tenho o Mosquito. Mosquito sem nota, né? Entrou no fim.
Fecha com o relator, é minha maior nota, né? Renato Augusto, 8. Camisa 8, gol, que decidiu a vitória num lance. É muito difícil. É um gol muito. Aliás, o Renato Augusto, que não marcava 11 jogos, adora fazer golaço em Bragança. No Paulista, um 2x2, ele já tinha feito um golaço lá em Bragança. Não sei se você lembra, no ângulo, no Cleiton. E hoje voltou a fazer um gol muito difícil ali. Todo mundo achou que ele fosse correr, dominar, e ele se jogou na bola. E você acertar o chute com potência e com direção, se jogando daquela distância, é um gol raríssimo. Né? Um gol de rara beleza e de muita dificuldade. Nota 8. Mosquito entrou no final, uma hora se atrapalhou com a bola ali, mas pelo tempo que ele jogou, eu vou deixar ele sem nota. Mantuan e depois Michael.
Mantuan muito discreto, tem que participar mais do jogo. Ela precisa sentir, ou assim, é uma crítica pontual, na verdade, né? Você falar que ele precisa participar do jogo assim. Não é, ele é um cara que costuma sentir o jogo, costuma participar. Acho que hoje participou pouco do jogo, nota 5. E o Michael leva a nota 5 também.
Mantuan, achei que foi mal hoje também, não criou quase nada. Mas correu, pelo menos se matou, o que a gente cobra, né? Mas como atacante não criou nada, mas pela movimentação, pela transpiração, vou dar 5. Michael entrou no lugar do entrou, deu uma força ali pro Duqueiroz, né? Melhorou o time, não foi o Michael de brilhar, mas se comparar com o Cantígio que estava no setor, a diferença é abissal. Né? Então, 5 por Mantuan, 6 por Michael. O William, que você já rasgou elogios.
Vamos lá, né? Vou acabar sendo um pouco repetitivo aqui, mas assim, mais uma baita partida do William, né? Ele foi muito exigido atrás, ele teve que voltar muito, né? Como é que o VT fala? Baixo, né? Muito baixo. Então, assim, teve que recuar muito e fez bem. Foi lá, conseguiu roubar a bola. E aí na frente fez o que ele sabe fazer. O que falta para o William? Um parceiro, que faltou hoje, um parceiro, um cara para tabelar, um cara para acompanhar o ritmo dele. Ele põe velocidade no jogo, o ponteiro vai lá em cima, ele toca a bola para o Vitor Guedes, pro Roger Guedes, o ponteiro vem aqui para baixo, não tem a mesma velocidade, não pensa o jogo, falta cara que pense mais como ele, que tabele aí, imagina o que ele vai jogar. Depois de tudo isso, não vou dar 10, dou 8,5, então.
Bom, dei 8 para o Renato Augusto, então vou dar 7,5 para o William. Renato Augusto fez o gol que decidiu o jogo num lance muito difícil, e aí fica a diferença da nota entre os dois. Eu acho que o William tem essa vantagem de, mesmo quando está no dia máximo técnica dele, o menos técnico dele é mais do que a maioria, e ainda ele não é aquele jogador técnico que só quer a bola no pé. Ele se doa para o time como se ele fosse um operário. Imagina se o Roger Guedes tivesse a raça e a disposição do William, né? 7,5 para o nosso William. Depois Roger Guedes e, no lugar dele, João Vitor.
Já falei um pouco do Roger Guedes, não acompanhou o raciocínio do William. para mim, muito, muito abaixo do que se espera, né? Do que ele poderia produzir, dou nota 4,5 para ele. O João Victor, acho que manteve ali o padrão da defesa durante a partida, dou nota 6 para ele.
Eu vou dar 4 para o Roger Guedes, né? Não achei o escantígio pior do time. Roger Guedes, de novo, disperso, dando uns passes meio de trivela pouco, perdendo passe, perdeu uma chance no primeiro tempo por demorar demais para finalizar. Um jogador que hoje não reclamou, né? Pelo menos não deu entrevista agora, mas quando saiu do intervalo, quando foi substituído, deu aquela impressão que ia reclamar, mas saiu assim com uma cara, depois deu a mão para todo mundo ali. Enfim, um jogador que, quando não faz gol, pelo temperamento dele, assim, passa uma soberba que é irritante. Mas enfim, se quiser jogar bola, ele tem talento para jogar no Corinthians. Agora, não pode escolher posição, né? Hoje ele jogou de 9 e não entregou. Quando o Jô estiver pronto, o Jô está machucado, né? O Jô que foi muito bem em Cali. O Jô, que emagreceu bastante, é o melhor 9 do Corinthians disparado. O Roger Guedes, jogador, tem mais talento que o Nelson Abreu com o Mantuan. Se quiser jogar no Corinthians, podia se adaptar ali e jogar nos jogos grandes, onde tiver todo mundo à disposição, Roger, Jô e William. Hoje nota 4 para ele. João Vitor, eu dei 6,5 para o Gil, 6,5 para o Raul. Ele entrou ali no metade, ali, compôs a dupla, mas entrou depois, participou menos do jogo. Vou dar nota 6 para o João Vitor. E para finalizar, pegando nossas notas, o treinador líder, né, que não ficou de gatas porque poupou o time, o nosso VP, Vitor Pereira, líder do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos.
Cara, acho que o VP conseguiu, com a escalação inicial dele, neutralizar o Bragantino, a formação que ele mandou ao campo, as ideias dele, conseguiu neutralizar as principais jogadas. O Bragantino, ele começa o jogo em alta velocidade, dando muito trabalho, sufocando, empurrando com eles para trás, mas sem grandes chances também. Então, acho que ele fez bem a lição de casa do adversário, conseguiu neutralizar, não entendi. Vou falar de novo, né? Tem gente que chegou agora na live e tal, então não entendi o porquê do Cantillo, não combina com tudo que ele prega de futebol. Acho, entendi as substituições dele, mas acho que o Corinthians ficou muito atrás, foi perigoso aquilo no final da partida. Por tudo isso, eu dou nota 6 para o VP.
Nessa a gente está discordando, porque eu gostei das alterações e gostei de como o Corinthians brigou e segurou o resultado. Então a gente discordou ali no meio início da live e não vou repetir, né? Mas por essa discordância, menor até maior, eu achei que ele, o Corinthians sofreria o empate se não fizesse a mudança. Estava perdendo as bolas pelo alto, já não tinha criação no ataque. E a partir das substituições, não é que o Corinthians continuou sendo atacado, mas se defendeu muito melhor. E praticamente depois disso o Cássio não teve que trabalhar, então eu gostei das operações. Em relação ao Cantillo, eu acho que não dá como você. Agora eu vou dar uma passadinha de pano hoje, porque assim, o Xavier também não dá, que não estava nem no banco, e o Rony também não dá. Então assim, como não dá para jogar todo o jogo Maico e Duqueiroz, quem que... Eu já teria tentado o João Vitor de volante, já que jogou Gil e Raul, mas aí você também faltaria zagueiro para revezar, né? Mas para mim já está claro que Rony e Xavier não dão, nem Cantillo. Você não tem muito volante no elenco, tem que fazer essa substituição, enfim. Então dá para entender, eu não concordo com o Cantillo ali, mas dá para entender, né? Se não tem ninguém para jogar ali, se jogasse o Rony ali, não ia jogar nada, se jogasse o Xavier, enfim, é um problema da má formação do elenco do Corinthians, que não é culpa do Vitor Pereira, na minha modesta opinião. Fechamos com 7,5, Perrone. Para finalizar essa live de líder, né? Mais um beijo para todas as mães que estão assistindo a live, né? Lembrando que quarta-feira a gente volta 11h30 da noite, depois de Corinthians, logo depois de Corinthians e Português. 11h30 eu estou falando, porque eu estou cravando aqui que não teremos pênalti, né, Pedro? Porque se tiver pênalti é um pouco mais tarde, né? Corinthians e Portuguesa, quem ganhar se classifica, o empate dá para os pênaltis, Copa do Brasil não tem mais gol fora de casa, como que der desempate. Então, para finalizar, se você quiser dar uma última passada no chat, agradecendo a nossa audiência, que foi bastante expressiva hoje, e já pode dar seu destaque final. Já deixo aqui meu beijo para todas as mães da minha parte. Tchau.
Vamos lá. Não, é só a galera aqui falando também um pouquinho de Cantillo e tal. Mas assim, Vitão, o que eu queria falar aí no final é que assim, a gente vai ficar nessa discussão de essa liderança é ilusória, não é? Acho que o mais importante agora é que o treinador, cada dia que passa, vai entendendo melhor o time que ele tem na mão, o elenco que ele tem na mão, vai conseguindo tirar melhor proveito, apesar de umas pisadas de bola, como essa do Cantillo, mas acho que faz parte do roteiro natural. É isso aí, tamo junto, Vitão, tamo junto, galera, valeu!
Até quarta, é quarta-feira. Boa noite a todos.